No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com Patrícia Pelatieri, coordenadora de pesquisas do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Vamos falar com a Patrícia sobre, finalmente, a entrega da proposta de reforma da Previdência, a proposta de emenda constitucional. Patrícia, diante daquilo que já tinha sido vazado ao longo da última semana e o que foi entregue hoje, aquilo que estava em estudos inicialmente pelo governo está se concretizando nessa entrega ao Congresso Nacional dessa proposta? Qual é a sua avaliação em linhas gerais? Depois a gente fala de alguns pontos específicos.
Exatamente isso. Na verdade, se concretiza aquilo que já tinha sido ventilado. Nós ainda estamos fazendo uma leitura mais atenta, mais detalhada, mas, de uma maneira geral, ela é muito parecida com aquela proposta que vazou alguns dias atrás. A mudança é na questão da idade igual entre homens e mulheres, que também já tinha sido ventilado que isso seria mudado na proposta. Talvez a gente tenha que fazer dois destaques importantes que, à época que a proposta vazou, a gente vem colocando, mas que é de fundamental importância pensando aí no futuro do sistema de proteção social. De fato, a proposta apresentada, ela traz um elemento de mudança estrutural do sistema, introduzindo uma autorização na Constituição para que, através de lei complementar, se institua um novo sistema de previdência com um sistema de capitalização individual. Então, isso é importante porque, a partir daí, não seria mais necessário mexer na Constituição para alterar o sistema. E depois a gente pode falar com mais detalhes do risco que essa introdução traz. Como se você estivesse assinando um cheque absolutamente em branco para alguém que vai definir aí o que vai fazer com ele. Você não sabe o que virá. Tem aí algumas indicações na fala do secretário de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, nas respostas que ele deu a alguns questionamentos de jornalistas, dizendo, inclusive, que essa lei complementar pode sim trazer a obrigatoriedade de aderir a esse novo regime,
que é muito perigoso. E lembrando que esse senhor foi deputado federal e foi o relator da legislação que alterou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, a chamada reforma trabalhista, não é isso, Patrícia?
Exatamente.
Vamos lá, então agora o trabalhador, caso seja aprovada essa proposta de reforma, ele terá que trabalhar pelo menos por 40 anos ininterruptamente para conseguir ter o seu benefício integral. Esse é um primeiro ponto, né, Patrícia?
Ele é fundamental, porque a proposta, assim como era a proposta do Temer também, ele junta dois critérios, duas condições básicas para o trabalhador ter acesso à aposentadoria, que é a idade mínima, mas um tempo de contribuição que também aumenta de 15 para 20 anos. Mesmo ele conseguindo chegar aos 62 anos ou aos 65 anos, no caso de homens, e comprovando 20 anos de contribuição, que é bastante complicado nesse mercado de trabalho que nós temos tão flexível, ele vai ter direito a receber só 60% da média do total de benefícios, que já é uma média mais rebaixada do que nós temos hoje. Porque hoje o cálculo é feito assim: pega-se todas as contribuições de 1994 para cá, tira as 20% menores contribuições e faz uma média, então, desses 80% maiores, vamos dizer assim. Nessa proposta, pega a média de todas as contribuições de 94 para cá, uma média simples, e além disso, mesmo você comprovando 20 anos, tendo 65 anos de idade ou 62 anos para mulheres, você vai ter direito a 60% só dessa média.
E pela proposta, para a pessoa ter 100% dessa média, teria que contribuir por 40 anos, o que é uma loucura também, né, Patrícia?
Isso. A média do trabalhador brasileiro de 2016 é que o trabalhador, em média, e nós estamos falando de um mercado de trabalho um pouco menos flexível, que nós estamos falando para trás, de 2016 para trás, não é? Ele contribuía, ao longo de um ano, 9 meses. Então, para conseguir comprovar 40 anos de contribuição, ele vai trabalhar 57 anos.
Ele não vai se aposentar, vamos ser diretos, né, Patrícia? Mexe também com acúmulo de benefícios, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, trabalhador rural, ou seja, é um pacote, uma reforma mais cruel do que aquela apresentada pelo governo Temer, né?
Ah, ela é mais severa, ela é mais severa, ela tem uma transição muito curta, que nós ainda estamos fazendo as simulações, mas o governo está dizendo que está dando 3 possibilidades de transição para o contribuinte escolher o que for melhor. Uma delas, que seria a possibilidade de permanecer nas regras atuais, ela, na verdade, exclui, não existe, tá? Uhum. Exclui todos os trabalhadores. Como é um período muito curto, se nós considerarmos aí os trabalhadores com menos de 50 anos, e que entraram, vamos dizer, no mercado de trabalho aí com seus 20 e poucos anos, toda essa população, esses trabalhadores e trabalhadoras, estão fora da regra de transição, a menos que concorde em receber muito menos do seu salário, porque uma das possibilidades da transição é pagar um pedágio e receber com o corte do fator previdenciário.
Ou seja, uma cláusula de barreira que vai diminuir muito aquilo que o trabalhador teria direito por conta das suas contribuições. Mas também o governo não apresentou uma proposta com relação às aposentadorias dos militares, deixou para um segundo plano. Eu sempre lembro de uma piada que circula muito pela internet, que parece quando a gente era criança, queria alguma coisa, a mãe falava para a gente assim: quando a gente voltar, eu passo aqui e compro. É por aí? Você acha que o governo vai tentar empurrar com a barriga e não mexer em nada nessas aposentadorias especiais, Patrícia?
Pois é curioso. Eu estava ouvindo a entrevista do secretário, e ele disse que isso é um combo, né? São 4 grandes projetos. Então, o primeiro é a MP871, que está lá no Congresso e que ela é muito prejudicial ao trabalhador, porque abre a possibilidade da revisão de todas as aposentadorias. Diz que é para rever, é um programa para rever só aquelas com indício de irregularidade, mas você lendo a proposta, ela abre a possibilidade de revisão de todos os benefícios hoje, a partir de critérios que não estão definidos ali, que na verdade também tem ali uma autorização para o ministro da Economia definir os critérios a posteriori. Então, é um risco enorme para todo mundo que hoje recebe algum tipo de benefício, seja ele previdenciário, acidentário, por invalidez, qualquer um. O segundo elemento desse pacote é a PEC, essa que foi entregue hoje, e deve ter mais 2 projetos de lei, segundo o secretário, que chegarão aí no dia 20 de março, ele falou 30 dias a contar de hoje, que seria então a proposta da Previdência dos Militares e a proposta para tornar mais severa a cobrança dos grandes devedores contumazes do INSS. Agora, é curioso esse projeto não ter chegado junto, né?
Pois é.
Dos devedores. No mínimo, é curioso. Vamos dizer que a gente só acredita que vai ser, que de fato ele vai acontecer a hora que chegar. Porque a promessa vem de muito tempo, né?
Pois é, aquela história. A gente só vai acreditar que a mamãe vai voltar àquela loja para comprar o presente para a gente se ela efetivamente chegar de novo na loja. Não dá para ficar contando com essa promessa da mamãe, né?
Não, não dá, não dá. Principalmente pelo histórico que nós temos, né? É muito complicado. Deixa eu te falar, eu acho que tem um destaque importante para fazer.
Diga lá, Patrícia.
Que é o seguinte, o projeto, ele traz o fim do abono salarial do PIS para quem ganha até entre 1 e 2 salários mínimos. Nós estamos falando da exclusão de mais de 20 milhões de trabalhadores que têm direito constitucional a receber o abono. Ele exclui isso, então está nesse projeto também. E ele traz algo curioso, que está proibindo várias cumulatividade, né, de aposentadoria com pensão, aposentadoria com trabalho na ativa, no caso do aposentadoria por incapacidade, né?
Uhum.
E ele exclui dessa cumulatividade, dessa proibição, o quem ocupa cargo de livre provimento.
Ou seja...
E eletivo. Então, assim, quem se aposentou como deputado, como senador, como governador, que nós sabemos que tem muitos casos assim, não é? E que hoje ocupam algum cargo de livre provimento, né, cargo de ministro, de secretário, ou mesmo de assessor, podem acumular.
Por que será que isso aconteceu, né, Patrícia?
É curioso, né, que está logo no início da proposta aqui apresentada.
Tá certo. Olha, tem muita discussão ainda pela frente. Essa foi a primeira avaliação da Patrícia Pelatieri. A gente vai trazer aqui no Jornal Brasil Atual ao longo dos próximos dias, meses, enquanto todo esse processo de discussão acontecer também no Congresso. Nós aqui da Rádio Brasil Atual vamos trazer as informações para que o trabalhador fique muito atento àquilo que está sendo discutido em Brasília, as propostas do governo com relação à Previdência e o futuro de todos nós trabalhadores com relação à nossa velhice, a nossa aposentadoria. E infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Patrícia, eu agradeço demais a tua participação aqui no Jornal Brasil Atual, trazendo as primeiras impressões, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, tá legal?
Tá ok, uma boa tarde.
Um abraço, boa tarde. Falamos com Patrícia Pelatieri, aqui no Jornal Brasil Atual.